Falando 10!
Fala, Dé!
Então, galera, bem-vindo ao nosso podcast Tá Tudo Errado com.
Negócio da guerra.
É isso aí, cara.
É, malandro. Papo complicado, hein?
Cara,
Tô complicado, não. Delicado.
é delicado não, cara. Tem que botar a boca no trombone mesmo dessa porra,
Tem
socorro.
mesmo.
Porque esse negócio de guerra aí tá tudo errado, socorro. A gente. Porra, cara, não é pra existir guerra nessa porra, sacou? Cara, o motivo principal é ridículo. É ridículo, sacou? É a ganância, sacou? É
Basicamente, poder
o poder. Mas poder de quê, mano? Porra,
econômico,
dá pra dividir pra todo mundo, porra.
recursos. Nossa, tem muita coisa para falar. Vamos começar por onde?
Cara, sei lá, mano. Fala aí, tu que tá com muito dado aí, começa tu.
Então,
Vamos falando aí.
cara, vamos falar
Bota a boca no trombone
da primeira grande guerra que se houve. Todo mundo acha que é a Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial. Os historiadores até brincam um pouco porque diz que é a Primeira Guerra Mundial, na realidade, a Primeira Guerra Mundial da Europa, né? Que teve guerra no mundo inteiro muito antes de 1914. Primeira grande guerra que se fala é entre os Neandertais e o Homo sapiens. Eles conviveram junto na Terra por muitos anos, se eu não me engano, 600 mil anos. Não, peraí, que eu tô falando bobagem. Mas enfim, os Neandertais e os Homo sapiens, eles tiveram a guerra que eles chamavam a Guerra dos 100 mil anos. Porque a Terra tinha os Neandertais nessa época. O Homo sapiens era uma evolução disso, que eram mais fracos, eles não eram tão fortes, não eram tão caçadores igual os Neandertais. Porém, eles se adaptavam melhor às situações. E daí que diz que houve essa guerra, como se entende. Tem muita controvérsia nessa história da primeira grande guerra entre Neandertais e. Total, Neandertal não existe mais, Homo sapiens está aí, mais adaptáveis, e eles criaram as técnicas de guerra. Isso há 600 mil anos atrás.
Pois é. Cara, falando de história, né? O dado que eu tenho é que, tipo assim, né? Na história registrada que a gente tem de 5.600 anos de história escrita, registrada, pô, foram 14.600 guerras. Uma média de 2 a 3 guerras por ano.
Por ano.
É surreal. Quer dizer, isso prova que a gente, o ser humano já. Essa porra tá nato na gente, né? Parece, esse negócio de guerra. Poder, essa porra toda. Mas acho que tem uma porcentagem da população que, não, mano, tá de conta disso, né, cara? A gente quer viver em paz também. Né? Ninguém aguenta mais estar no meio de guerra, socorro. E no final, acho que afeta o planeta inteiro, né, mano? Porque, porra, você vê, afeta todo mundo agora na Ucrânia, né? A galera tá indo, porra, vazou do país, foi todo mundo embora.
E a Alemanha sem gás
Sem
para aquecer
gás, e
as
tem a porra do
casas, para tudo,
gás,
se afeta
entendeu?
todo mundo.
Exatamente, cara.
Todo
Então,
mundo.
quer dizer, é um negócio muito, muito escroto que tem que
Mas
acabar, caralho, essa porra de guerra. Entendeu?
daí você começa a entrar no porquê das coisas, né? Por que que a Rússia está invadindo a Ucrânia? Aí você começa a pesquisar a saída do Mar Negro, né? Crimeia, Mariupol, toda essa parte aí, a saída do Mar Negro. Mar Negro é a saída através do Estreito da
Claro.
Turquia pro oceano. É a briga. Cara, a Rússia invadiu a Crimeia em 1850. 1850, Nicolau I, o czar da Rússia, invadiu a Crimeia na época. E teve um tratado de Paris, depois que eles perderam essa invasão, teve um tratado de Paris em 1800 e pouco, 1856, por aí, proibindo a Rússia de ter bases militares no Mar Negro. 1856. Ó a briga agora, onde é que tá de novo? No
Cara,
mesmo lugar.
os russos, cara, os russos são foda, porque, na verdade, se for parar pra pensar, né, acho que foi. A Rússia começou a querer dominar em 1700, ou antes até, acho que foi 1700, ou 1500, uma porra assim. Mano, eles tomaram conta da quase da Europa inteira. Socou a Alemanha, era da Rússia, eles tomaram conta de tudo, socou. Depois eles recuaram novamente, entendeu? Mas eram muitas guerras, foram muitos sacrifícios, socou. Inclusive, eu vi um documentário falando sobre a história da Rússia, né, dessas guerras passadas, e eles estavam falando que, tipo, chegou um momento que o sofrimento do povo era tanto, sacou? Que os soldados estavam desertando. Falando, mano, Não dá mais, sacou? Eu tô matando meus companheiros.
O que que tá acontecendo agora? Os soldados russos matando os ucranianos, cara. São irmão, são família.
É, mas a lavagem cerebral não deixa eles ver isso, né, Nenete? Aí que tá, sacou? É. Existe uma lavagem cerebral muito grande, sacou? Em cima, sacou? Você vê na Rússia, por exemplo, porra, a galera, eles mostram na TV, sacou? O que eles querem que o povo aprenda.
É, o lado deles.
O lado deles, entendeu?
Totalmente manipulado, ainda mais na Rússia.
Claro.
Tem todas as redes sociais, telecomunicações, é tudo muito controlado.
Pô, eu tinha... Conheci gente da Rússia, sacou? E tive amiga da Rússia. E a... Porra, ela me falava, ela falou, cara, aqui na... É desfile de sabe, de...
Militar, né?
Sacou? É. Os aviões passando, isso era todo fim de semana, sacou? Pra mostrar o poderio dele, uhum. Sacou? Tipo, ó, a gente tem isso tudo, a gente vai, pode dominar o mundo, sacou?
Yeah. Agora, estrategicamente falando, pensa nesse conflito, né, Ucrânia-Rússia. Eu vou começar a chamar um pouco de conflito de guerra, porque a divisão é meio complexa. São conflitos, afinal. Esse conflito, o que que tá fazendo? A Rússia, embargos comerciais, a economia russa tá destruindo, todo o poderio militar eles estão invertindo ali. O que que vai acontecer daqui a pouco? Você vai ter uma Rússia completamente sem força, com cheio de bomba nuclear na mão. E um Putin, que é um cara que ele não pode dar um passo atrás mais. Não tem como. No ponto que ele chegou, ele não dá pra andar pra trás. Ele dá pra dizer agora, ah, tá tudo certo, vamos deixar isso pra lá. Politicamente, pra ele, seria um assassinato. Então, assim... você sabe quantas bombas nucleares tem no planeta hoje?
Então?
13 mil.
Hum?
13 mil bombas nucleares existem no planeta hoje.
Cara, não foi o número que eu escutei,
dados...
não.
É, não. Os dados variam, cara. Deve ter outros. Mas calcula o seguinte. 90%
verdade,
disso...
O que eu vi num documentário ontem era muito mais,
muito
na
mais.
Verdade. Muito mais. Tipo, se eu não me engano, só a Rússia... Tinha 16 mil.
Não, ele aí tá o registrado e o estimado, né?
Entendeu? Tinha 16. A China também era nos mil, acima dos 10 mil. E não sei o que, França, Estados Unidos estavam por debaixo até, se eu não me engano.
Não, eu disse que 90% das bombas nucleares é entre Rússia e Estados Unidos.
Uhum. Ah, tá aqui, ó. Com dado na mão. A Rússia tem 6.375 ogivas.
Ogivas nucleares.
Estados Unidos com 5.800. A China, 350, a França, 290, Reino Unido, 215, tocou? Quer dizer, e por aí vai.
Então mas qual, o perigo da história toda das bombas nucleares, independente de quantas sejam, o que acontece agora? Você vai ter uma Rússia completamente destruída economicamente, com poderio militar muito danificado, por causa de todo que eles estão gastando agora e tendo que brigar na Ucrânia. Só que o que sobra pra ele? Bomba nuclear. E aí? Cara, é um segundo. Então, 30 segundos, se eu não me engano, ele falou uma vez que era o que ele precisava pra ativar um míssil nuclear.
Claro. Cara, isso é um perigo. Isso aí é um perigo. A gente tá a ponto realmente de explodir a porra do planeta inteirinho aí pro caralho. Tocou?
Daí nós vamos pra Marte.
Vai explodir Marte, maluco.
Escute o episódio do Elon Musk. A gente fala
o cara
sobre
não falou
isso.
Lá que queria botar lá a porra da bomba lá.
Não, exatamente, a bomba nuclear.
Entendeu? Mas, cara, então, vamos falar pra galera o que tá errado nisso aí. Porque, tipo, a galera tem que entender, entendeu? O porquê que as guerras existem, sacou? E assim, mano, cara, eu tava vendo números. Eu não vou falar números específicos aqui porque eu não tenho de cabeça, sacou? Mas, ó, mano, as empresas americanas, tipo aquela, como é que é? A Lockheed Martin, a Boeing, sacou? General Dynamics, sacou? Tem uma porrada de empresas que são, né, contratadas pela CIA, pelos governos militares, para armas militares, projetos, isso tudo. Cara, os caras estavam falando o seguinte: essas empresas, sacou? Elas precisam produzir, né? Óbvio, qualquer empresa precisa produzir.
Ah, precisa criar um mercado.
Então, quando começa a passar um período sem muita guerra, sacou? Eles têm que promover guerra. É surreal isso, tá entendendo? Tipo, tu tem que promover guerra pra poder voltar a produzir e ganhar dinheiro, sacou? Então, eles falam, quando tem a guerra, eles ganham. É tão absurdo o lucro dessas empresas, sacou? É tão absurdo que ele já tá calculado o período que tá sem guerra, pra eles ficarem se mantendo no período sem guerra, entendeu? Pra quando vai vir outra guerra, já tá ali naquela margem ali.
Caralho.
Quer dizer, mano, é muita grana ter que sustentar essas empresas, sacou? E tem mais. E tem um lance da... Como é que é? Da OTAN, sacou? Que tá tudo, assim, combinado um com o outro. Tá tudo relacionado a essas porra, sacou? Porque tu vê, essas empresas todinha provê pra todos os países que estão na OTAN. Entendeu? Então, quer dizer, porra... E pra entrar na OTAN, tem uns requerimentos mínimos, que são 2% do PIB do país, sacou? Pra poder entrar no OTAN.
Em armamento.
Em armamentos.
Ah, moleque.
Em armamentos militares.
É a roda perfeita. Porque assim, qual que é o grande problema? Eu trabalho com marketing, tu sabe. O grande problema é encontrar mercado, né? Você tem um produto, você precisa descobrir o mercado dele. Cara, o negócio da guerra é perfeito, porque o mercado você cria. Galera, precisamos faturar. Bota a bomba em alguém. Sempre tem algum país em conflito. Vamos lá ajudar. Tá lá a Etiópia. A Etiópia já tá há quase 2 anos lá em guerra, cara. Vamos lá ajudar a Etiópia. Até agora não é interesse. O interesse agora é ficar lá na Ucrânia. Vamos ajudar a Ucrânia. Vamos mandar tanque. Vamos... Pô, sabe quanto custa um míssil Tomahawk? 2 milhões. Você vê os bombardeios lá. Pum, pum, pum. Você vai lá. 2, 3, 4, 6, 8 milhões. É imediato, tá ligado? É o mercado perfeito, é o negócio perfeito. Pô, rapidinho aqui, ó. Sabe quem é o Warren Buffett, né?
Quem?
Os maiores investidores do mundo, cara. É, um grande empresário. A primeira ação que ele comprou foi em 1942, depois do bombardeio de Pearl Harbor. E ele fala, em uma entrevista, que ele fala o seguinte: o único que você pode estar seguro é que se a gente entra numa uma guerra importante, o valor do dinheiro baixa. Ele falou, isso aconteceu em todas as guerras do mundo. Você consegue comprar ações, consegue investir, e ele ganha muito dinheiro fazendo negócio em guerra.
Claro. Pô, porque aí baixa, né? Baixa tudo, dinheiro. Entendeu? Quem tem dinheiro fica mais rico. Entendeu? Sempre.
É. Eu tenho um dado aqui que você falou da Lockheed Martin. No dia 1 em janeiro de 2022, do ano passado, as ações valiam $354. Agora, no final do ano, em dezembro, valia 498. Só pela invasão na Ucrânia. Olha o quanto subiu as ações. Isso é só a Lockheed Martin. A ExxonMobil também, de $61, subiu para 114 as ações, duplicou.
Tá vendo aí?
Só porque invadiram, só porque começou um conflito na Ucrânia, que os Estados Unidos, em teoria, não tá nem envolvido.
Então, vamos dar uma ideia pra galera desses números aí, porque olha só, 2% do PIB de um país é muita grana.
Uhum.
Sacou? Tem aqui uns exemplos da Finlândia, por exemplo. A Finlândia, né, que inclusive a população era contra, entendeu, entrar na OTAN.
Uhum.
Depois que a guerra estourou na Ucrânia, eles fizeram nova pesquisa, 70% da população agora quer entrar na OTAN. A favor. Legal. Então, quer dizer, o PIB da Finlândia é $300 bilhões, sacou? 6 bilhões, entendeu, foram usados para comprar armamento para poder... É, mostrar pra OTAN que tá, tipo assim, tamo pronto, tamo gastando, entendeu? Tamo pronto pra entrar na OTAN. Agora tão fazendo o caminho, exatamente.
No country club.
Entendeu? Então, quer dizer, eles gastaram 6 bilhões, onde eles compraram 64 F-35 da Lockheed Martin. Sacou? No valor de 1,36 milhões cada um. Muita grana, sacou? Depois teve a Estônia, entendeu? E a Noruega, que compraram também 1,5 bilhões em armas militares. Entendeu? Estão comprando, entendeu? Pra poder entrar também.
Cara,
é surreal.
Pra participar do clubinho.
Pra participar do clubinho. Então, mas quem lucra com esse clubinho são essas empresas todas americanas.
Claro.
Entendeu? Então, quer dizer, no final de tudo, quem lucra tudo é os Estados Unidos.
Sim.
Sempre. Entendeu? É gente que estão sempre querendo manter guerra no mundo inteiro.
Exatamente. Pô. Mas eu tava escutando, por exemplo, qual vai ser a próxima grande guerra, né? Então, todo mundo se perguntou esse ano passado, assim, porra, essa guerra vai ser a Terceira Guerra Mundial, né? Como a gente conhece, assim, na história moderna. E tem muito especialista que acredita que não. Que o Putin vai dar uma segurada, ele perde força e tal. Que a grande próxima guerra é China.
Cara, não é a próxima, já estamos em guerra já. Socorro.
A China ainda agora, não está se mexendo
a próxima guerra com Taiwan. Não, eles estão falando de Terceira Guerra Mundial, entendeu? Não é próxima guerra, é Terceira Guerra Mundial. A China, entendeu, tá aí também bem pertinho de estourar, porque eles já estão jogando míssil em cima de Taiwan, tocou também.
Uhum.
Tá meio que amedrontando Taiwan, tocou. Então tem todo um porquê essa história toda, mano. Tava vendo, tipo, Taiwan, já viu? A China aí, tá aqui assim, são... a ilha de Taiwan, mas tem várias ilhotas do lado também. É. E como a China começou a fazer ilha artificial, sacou? Pra poder ter base lá perto. Entendeu? Olha que doido. Então, quer dizer, tipo, porra, loucura.
Eu tava lendo bastante sobre essa história desse conflito China-Taiwan. E diz que a China até hoje, assim, o grande drama da China é entrar em Taiwan. Porque uma ilha é pequena, então você tem que entrar pelo mar ou pelo ar. Então não tem como entrar por terra, e é sempre mais complicado entrar pelo mar e pelo ar. Então assim, se ele jogar bomba, ele destrói tudo. Não tem, é muito pequeno pra bombardear a alto nível. Entrar por mar é muito complicado, sabendo que Taiwan vai receber apoio da Inglaterra, da Estados Unidos, de toda a OTAN. Então, assim, é um conflito delicado ali.
E tem a China com a Índia também.
Também.
Tem um atrito bastante forte aí também nessa região. Então, quer dizer, pertinho da Terceira Guerra Mundial a gente tá, entendeu?
E espera um pouco. Você tem a Rússia ali em cima, no norte.
Sim, claro.
De momento eles são amigos, meu irmão, mas é...
Vai saber.
Você tem a China ali meio que... É um poderio impressionante. Cercada de conflitos por todo lado.
Pois é. Não, cara, é muita guerra. Não, não tem por que ter isso tudo, sacou? Tipo, não, não precisa, mano. Por que a gente não poderia viver mais em paz, mano? Cara, sem sacanagem. Fiz uma viagem agora e vem no avião, sabe? Olhando assim pela janela do avião. Tu vê o quanto tem de espaço vazio, sacou? É. Quanto tem de terra, mano, sacou? Tem uma cidadezinha no meio do nada, assim, tipo, o planeta não tá sendo usado. Pô, tem falta muito ainda. Tá pra todo mundo viver nessa porra. Ninguém tá preocupado se não vai dar todo mundo. Tem que matar a gente, entendeu? Tem que acabar com a galera. É foda. Eu tava vendo um lance, né, que tava falando que a... Como é que é? A ajuda dos Estados Unidos equivale a 3 vezes o orçamento da Ucrânia. O PIB da Ucrânia. O que eles estão ajudando, sacou?
Só ajuda.
Então, quer dizer...
Que volta pra eles, na verdade. Eles estão investindo no mercado dele.
Claro, entendeu? Então, tipo... O que os Estados Unidos estão mandando.
Então, mas os Estados Unidos mandam, ele compra da Lockheed Martin, ele compra da Bell, exatamente, ele compra das empresas americanas.
Exatamente.
Tá aquecendo a economia.
Só que isso não é dado, não. Ajuda é o caralho. Isso é uma dívida forçada, entendeu? Pelos Estados Unidos. Tipo, não é uma ajudinha que tu não vai ver de volta, não. Isso aí eles têm que pagar tudo de volta aí com juros ainda, sacou? Então isso cria uma dívida pro país enorme o bagulho. Então, quer dizer...
Além é agiota.
É agiota, exatamente. Exatamente. Quer dizer, além do país ter que reconstruir tudinho de novo, sacou? Ainda tem que pagar as dívidas, sacou? Aos Estados Unidos. É brincadeira, não. Os Estados Unidos chama de... Como é que é? Eu não sei se era war aid, uma coisa assim, tipo ajuda de guerra, um negócio assim. Uh-huh. Mas, na verdade, não é porra nenhuma não de ajuda, é ajuda, entendeu? Eles... É como se fosse assim, eles estavam até... São mais etapas, sacou? Tipo, a quarta... Eles estavam falando, tipo, você provoca as guerras, entendeu? Então, a guerra estanca, entendeu? Uh-huh. E uma das etapas é essa. Você chega como bonzinho e fala, vem cá, gente, agora a gente vai te ajudar, mandando arma, entendeu? E por aí vai, igual a guerra do Iraque também, e quantas vezes os Estados Unidos não mandou armas para os próprios inimigos? E depois voltaram contra eles mesmo depois.
É verdade. Então, é verdade. Na Primeira Guerra Mundial, sabe quem foi uma das empresas que mais ganhou dinheiro?
É.
JP Morgan.
Olha ele
de novo aí.
Claro.
A gente já falou, cara, já foi o terceiro podcast que aparece, JP Morgan. Sabe onde que eles ganharam dinheiro?
Do mundo, esse cara.
Sabe onde que eles ganharam dinheiro? Na reconstrução do que foi destruído na guerra. Até a reconstrução, vai a empresa americana fazer a reconstrução. Isso aconteceu no Iraque, em Bagdá aconteceu isso também.
Cara,
é doido. Agora, botando a relevância um pouco na guerra da Ucrânia, né? Que é o que tá nas notícias, né? Porque isso que a gente tava falando sobre o negócio da guerra. O que é mais importante, né? Tem uma frase aqui que eu não vou achar aqui. Ah, sim, ó. Somos todos iguais, mas uns são mais iguais que outros. Guerra da Ucrânia. 14 mil mortos, aproximadamente. Os números variam e quem quer número dado vai olhar na hora. Lá no Google tem um monte de coisa. Mas aproximadamente 14 mil mortos. No Iêmen, já morreram 380 mil. Mianmar, tu teve Mianmar não faz muito tempo, no conflito que tu me contou lá, mais de 200 mil mortos já. Etiópia já levou mais de 100 mil. Afeganistão levou mais de 2 milhões de mortos nos conflitos tribais.
Não.
A Ucrânia foi com 14 mil.
Agora,
o negócio tá ali na Ucrânia.
Eu tinha assistido um documentário também falando sobre as guerras da história, né? E falando em números, né? De mortes.
Uhum.
Cara, é um absurdo. Chega a milhões, entendeu? Tipo, as últimas guerras eram milhões. Tem guerras antigas também, de 1700, 1800, que morreram milhões, entendeu? Mas é só que assim, no geral, cara, pensar é um absurdo, mano. Quanta morte, entendeu? Quanta morte. É desnecessário esse bagulho de guerra. Tipo, a gente tá num... Eu acho que a gente vive numa sociedade onde a gente vê muita gente, inclusive nosso círculo, né? Sendo mais positivo, né? Tentando sair desse negócio de guerra, né? Parar. Sendo... E é um lance, inclusive a gente tem um... A gente vai falar sobre isso num episódio, né? Sobre a moral do mundo, né?
A moral.
Então, tipo... Que isso, cara? Entendeu? Tipo, quanto tempo mais vai demorar pra gente ver que, porra... Não precisa disso, né? Mas, cara, é foda. Tu tem uma potência mundial de um país que domina isso. Socorro. Como é que tu acaba com isso? Como é que tu... Como é que os Estados Unidos faz dinheiro sem ter guerra?
Complicado.
Porra, cara, mas não precisa, malandro. Os caras têm tudo. Tem petróleo, os caras têm a porra toda. Tem gás. Tem tudo. Eles não precisam de guerra pra ser mais rico.
Mas você tem 350 milhões de americanos com a cabeça de vamos fazer alguma coisa. Vamos criar, vamos vender, vamos gerar economia. Foi criado isso. E é um mercado.
O que eu vi também é que, tipo assim, os caras estavam... falando que, assim, a guerra existe, né? Tipo, a Rússia invadiu a Ucrânia, entendeu? Então, eles vão e chega, tipo assim, falar... tem que ter uma nação geralmente mais forte, entendeu? Pra defender os mais fracos. Até aí, mais ou menos, eu tô de acordo, talvez, entendeu? Mas... O interesse, aí que tá, o ponto do interesse é que, tipo, mano, não é esse interesse com só dinheiro e vender armas e mais um. Lembra daquele filme com o Nicolas Cage?
Sim, O Senhor das Armas.
Senhor das Armas. Sacou? Que, inclusive, foi o ucraniano...
Nós falamos...
Ucraniano, olha, foi o russo que foi mandado de volta pra Rússia em troca daquela mina, por causa do CBD.
Por causa do CBD,
que tá
exatamente.
No episódio do CBD.
Exatamente, no episódio do CBD a gente falou dele.
Entendeu? Que é o Senhor das Armas.
Que é o Nicolas Cage, faz ele no
filme. Esse filme, cara, quem assistiu esse filme, ou quem não assistiu, assista. Porque esse filme é o retrato da... Como é que fala?
Do negócio.
De tudo que a gente tá falando. O negócio das armas.
O negócio da arma.
O negócio da guerra, de da tudo. Guerra. Entendeu? Porque não é o Senhor das Armas. Ele era o Senhor das Armas, mas o negócio dele era vender pra guerra. Entendeu? Tipo, toma aí e se mata aí. Porque a guerra interna, guerra civil, né? Porra, cara, é louco, cara.
Não, e ele vendia, eu lembro agora, faz muitos anos que eu vi esse filme, mas ele vendia pros dois lados. Pra ele se matar, porque quanto mais ele se matasse, mais ele tava vendendo.
Claro. Eu acho que assim, se você fizer uma pesquisa a nível mundial hoje em dia, sabe, na nova geração, ninguém quer guerra. A maioria eu acho que não quer guerra, entendeu? E você passa, cara, quando eu passei lá, quando eu viajei pela Bósnia, lá, Sarajevo, né, que eu visitei aquela zona ali, e...
A Guerra dos Balcãs.
É, que foi até bem recente, né, e você passa por ali, cara, eu via... Sabe, é estranho, nunca tinha presenciado aquilo na vida, sacou? Tipo, de tu passar assim, eu passava de carro pela cidade, tudo com bala, sacou? Na parede, tudo com furo de bala, os bagulhos, sacou? E assim, tipo assim, o balcão do apartamento tava só a metade, sacou? Tipo, não tinha, tudo destruído. Só que, porra, não tem mais guerra agora lá, entendeu? E, cara, o povo vive em paz. Ele não gosta nem de escutar falar da guerra, porque... Fizeram umas atrocidades entre eles, cara. E, porra, mano, são praticamente irmãos.
Irmãos.
Sacou? Então a galera viu que, tipo, hoje em dia eles estão ali na paz. Tão, tu viu todos eles se interatuando um com o outro, né? Porque são tão pertíssimos ali, vizinhos, e tudo tranquilo. Entendeu? Sempre tem um filho da puta que atiça, põe lenha na fogueira, né,
e
cara?
E põe lenha.
Porra. Caralho,
sempre,
mano.
Tem. Mas é... Eu tava lembrando agora da Guerra do Paraguai. Que a Guerra do Paraguai também foi uma filha da putagem total. Assim, o Brasil tava invadindo... O Brasil tava lutando contra o Uruguai. E aí, no Paraguai, tinha o Solano Lopes, que era o ditador lá e tal. E o Solano Lopes não gostou dessa brincadeira do Brasil invadir o Uruguai. Aí ele decidiu prender um barco brasileiro no Porto de Assunção e invadiu o Brasil pelo sul. Quando ele invadiu o Brasil falou, peraí, não, não dá. A Argentina falou, não, de jeito nenhum, o Solano Lopes não pode avançar. E o Uruguai se uniu com o Brasil e com a Argentina contra o Solano Lopes na Guerra do Paraguai. Os dois países que estavam em luta, Brasil e Uruguai, tinham interesse ali. Quando o interesse de destruir o Solano Lopes foi maior, o Uruguai se uniu ao Brasil na Tríplice Aliança.
Não.
Olha que doido. Interesses, meu irmão. Interesse. A chave, sim, eu tava escutando, a chave de qualquer guerra é geopolítica. Aonde você tá e por que que você precisa daquele espaço. O exemplo que eu vi de um cara, com um professor de uma universidade de São Paulo que tava falando sobre isso. O jogo War, lembra?
Uhum.
Que você só podia, por exemplo, para você invadir o Brasil, você tinha que conquistar a África. Porque a única passagem da entrada pelo Brasil por mar era pela África. Ou você tinha que conquistar o México. O War era uma simplificação do que é a complexidade da geopolítica.
Cara, mas olha só, beleza. Esse é o pretexto. Esse é o pretexto. Mas não tem essa necessidade, na verdade. Você vê o Panamá?
Não, necessidade não.
Pô, tem um canal do Panamá. Ué, poderiam ter... Eu, na verdade, eu não sei se invadiram o Panamá e teve guerra. O Panamá, acho que teve guerra no Panamá, se não me engano.
Teve um monte de coisa, mas o canal do Panamá tá cheio de coisa da CIA ali. Tem muita história,
sim,
da CIA.
Sim, mas eu digo, tipo, não posso estar falando merda. Porque eu realmente agora eu não cheguei a ver se teve guerra no Panamá. Mas, tipo, hoje em dia, vamos botar nos tempos de hoje, entendeu? Porra, todo mundo usa e usufrui do canal do Panamá pra passar os navios. E o Panamá ganha com isso.
Sim. Mas você acha que quem controla o canal do Panamá é o Panamá?
Cara, eu não sei, não, mas assim... Não. Mas o Panamá ganha muito com isso.
Ganha, claro.
O Panamá tá ganhando, tá, o país usufrui dessa oportunidade que ele teve, que ele tem ali o canal do Panamá. Então, tipo assim, eu penso, pô, a Rússia, cara, precisava invadir, destruir um país inteiro, sacou? E fuder com todo mundo? Pô, mano, faz um acordo. Pô, vamos fazer um acordo, caralho, de grana. Sacou? Oh, eu uso coisa tua, tu usa coisa minha e a gente troca um pouco de dinheiro. Vamos fazer um acordo, cara.
Mas eles tinham esse acordo com a Alemanha. Com a Ucrânia, o gasoduto que vem da Ucrânia, da Rússia, atravessa a Ucrânia e entra pela Alemanha. Eles tinham esse acordo. O problema é que agora esse acordo, ele quer outro acordo. Por que que a guerra, cara?
Cara, eu acho que tem ele mais que isso.
Ele tá usando esse gasoduto pra pressionar porque ele quer uma saída do mar pela Crimeia.
É, então, isso aí é o que falam, isso aí é o que a gente acha, que eles querem que a gente ache, mas aí eu já venho com as minhas conspirações e falo pra tu, mano, muito mais aí que a gente
não tem. Tá com saudade dessas conspirações, faz tempo que você tá quietinho.
Tem muito mais aí que eu acho que não tem. Tem mais. Óbvio que eles vão falar, isso é o que tá na mídia.
Lógico. Esse é o contexto geopolítico.
Claro.
Logo, tem outras, muitas outras coisas por trás. E a gente não sabe, provavelmente a gente nunca vai ficar nem sabendo.
É foda, cara. É um bagulho meio sinistro. Esse negócio de guerra, realmente, tá, acho que tá tudo errado, né? E os poderes aí mundiais tinham que dar uma revisada nisso aí, porque estamos em 2023, né, cara? Até quando a gente vai ter guerra? A gente, só pelo fato da gente ter essa quantidade de ogiva nuclear no planeta, mano, eu acho que tudo, se tiver que estourar tudo de uma vez, a gente destrói o planeta.
Não,
sem sacanagem.
Não precisa estourar todas.
Pois
bem
é.
Nem menos. Não precisa estourar todas.
Pois é, entendeu? Então, tipo, mano, cara, onde que vai chegar isso, sabe? Onde que vai chegar? É muita guerra, entendeu?
Uhum. Então, deixa eu contar uma historinha interessante, vai, da guerra. Uma divertida, pelo menos, pra fechar aqui a parada. Você sabe que o croissant nasceu na guerra.
É mesmo?
É.
Por quê?
O Império Turco-Otomano estava invadindo a Áustria. E quando eles tentaram invadir Viena, Viena era uma cidade muralhada, fortificada, era difícil invadir Viena. E os turcos começaram a cavar túneis por debaixo da cidade para entrar por debaixo, de madrugada. E os padeiros estavam fazendo pão dentro de Viena. Porque o padeiro sempre trabalhou de madrugada. E eles escutaram os turcos, avisaram o exército austríaco. O exército austríaco, quando eles abriram o túnel, o exército austríaco estava esperando eles. E mataram todos. Foi uma tragédia, foi um sangrento. E a rainha, agora não lembro, da Áustria, na época, pediu para os padeiros, fizeram uma homenagem, um pão no formato da meia-lua, da bandeira da Turquia, para comemorar. E daí nasceu o croissant. O croissant não é francês, o croissant é austríaco e nasceu num contexto de guerra.
Mas por que o da meia-lua?
por causa da bandeira da Turquia, porque eles ganharam da Turquia, que é o Império Turco Otomano, é atualmente a
então,
Turquia.
Então, na verdade, na Argentina, eles chamam de coração de meia-lua, que tá mais certo do que chamar de coração, então.
Amém. Exatamente. E olha só pra fechar. Quem levou o croissant pra França foi Maria Antonieta.
O que, que isso tem a ver com o que tá errado na guerra?
Não tá errado, mas a história é bonitinha pra fechar, caralho. Porra.
Puta que pariu.
Ah, meu Deus, tá tudo errado.
Então, é isso aí?
É isso aí.
Vamos ficando por aqui com esse episódio, eu acho que...
E vamos acabar com a guerra, galera.
É.
Paz no mundo, por favor.
Já deu pra botar a boca no trombone aí.
Saúde.
Dar uma alertada aí que guerra é um bagulho que não tá precisando, né? A gente já tá cheio de tanto problema na porra do planeta, malandro. A gente tem que ficar preocupando com guerra ainda pra causar mais problema ainda, né?
Chega disso.
Pois é. E a gente aqui aprendendo como viver uma vida simples, né?
Exatamente.
Pois é.
Vamos lá.
Isso aí. Então é isso aí, galera. Toda terça aí, fica atento em todo novo episódio, né?
Aí. E segue a gente nas redes sociais, plataformas de podcast. Nosso Instagram lá, a gente sempre vai botando uns reminders dos episódios. Dá um like, compartilha, manda pra família. Crítica, sugestões, estamos abertos aí.
Pode crer.
É isso aí.
É nóis, galera.
Isso aí. Fica com Deus.